diante disso, foi desafiado o Rangel a mostrar como é que era isso mesmo, e ele então mostrou como se faz e manipulou os votos de um vereador, apenas para demonstrar a fragilidade, e o que ele estava falando era pura verdade. Diante disso, o Batista, que é o tenente da PM reformado, auxiliar do delegado Alexandre Neto, disse para ele que era melhor ele colaborar com a polícia e com a justiça, sob pena dele incorrer graves problemas, já que ele estava participando de um crime grave. Ele resolveu então colaborar, está colaborando conosco, está colaborando com a justiça. Foi à Polícia Federal, depois foi aberto um inquérito 238/2012. Nesse inquérito tem um depoimento dele. Ele foi ao Ministério Público Federal, procurador Maurício Rocha. Depois também nesse Ministério Público, sobre o que ocorreu, o delegado Alexandre Neto também depois disse como é que foram os fatos, e está lá a polícia para investigar, e está o Ministério Público para investigar a veracidade do que o Rangel nos contou. Segundo os técnicos que nós consultamos no Brasil inteiro, um deles está aqui, que é o Luiz Felipe, professor da COP, outro aqui, que é o Reinaldo, e outro, o Pedro Rezende, da UNB, a universidade que quebrou o sigilo da urna que operou durante as eleições de 2012. Esse professor faz parte de um grupo do Centro de Computação da UNB, o Pedro Rezende. Ele tem uma entrevista hoje no blog do Luiz Carlos Azen, muito boa. Ele explica que o que o Rangel falou na frente dele, porque ele compareceu no seminário aqui, o que o Rangel falou é perfeitamente factível. Não é nada no sonho. Você? Ele é professor há 30 anos do curso de pós-graduação, mestrado e doutorado da COP, o UFRJ. E assim, outros falaram, como Silvio Meira, da Universidade Federal de Pernambuco, um dos grandes expoentes da informática brasileira, também confirmaram em seus blogs e sites de que o que o Rangel falou não é uma balela. É absolutamente possível e factível ter ocorrido, porque o sistema é frágil, conforme já se diz há muito tempo, mas que infelizmente ninguém aceitava.
Explique como é que ele conseguiu entrar nessa linha de transmissão dos votos ao TRE.
Eu posso passar a palavra para o Reinaldo?
Por favor.
Que é um especialista.
Reinaldo. Seu nome completo, por gentileza. Reinaldo Mendonça. Reinaldo Mendonça, sou analista de sistemas.
Reinaldo Mendonça.
Analista de sistemas.
Analista. O seu trabalho é onde?
Eu sou empresário.
Pois não,
O caso Saquarema, que é o caso que nós estamos em questão, e ele pode ser replicado em outros sítios, né? Ele se dá não por um ataque voluntário, mas sim um ataque dirigido. Nós usamos a nomenclatura ataque quando é uma ação feita por um hacker. É um ataque dirigido porque o Rangel, ele recebe um comando superior com a informação do usuário e senha e uma porta definida para que ele possa acessar a rede.
Na companhia de telecomunicações.
Na rede estabelecida pela companhia de telecomunicações, né, que é uma rede privada. Então, com essas informações, ele consegue acessar a rede do TRE, isso se dá a nível regional, e manipular os resultados conforme a orientação de uma instância superior. De toda a entrevista que nós fizemos com ele, nós pudemos constatar o início, meio e fim do caminho que ele percorre, totalmente plausível e concreto dentro de uma estrutura de rede. E com base nessas informações de usuário e senha e a porta, ele tem total acesso ao sistema. E ele consegue realizar os comandos manipulando votos de um candidato para outro.
Isso acontece em que momento do processo eleitoral?
Após as eleições, no momento do envio dos dados colhidos, né, pelos flashcards, até a da centralizadora até o TRE.
Aí tem uma brecha.
Tem uma brecha. Bem brecha, definida.
Brecha, desculpa, cartório eleitoral, acesso do TRE, outro TRE para o TRE.
Bom, como é que funciona? A urna eletrônica tem dois flashcards. Tem um interno e um externo. No final da votação, esse flashcard USB, ele é enviado para uma central. Por exemplo, São Gonçalo tem uma, Saquarema tem outra. Ali os votos são carregados e enviados para o TRE. Tá? Então, nesse caminho é que há interceptação. Tá? Geralmente, segundo o que ele explicou, quando ocorre em termos de 40% a 50% da totalização, eles interceptam. É onde o esquema começa a funcionar.
Essa apuração?
A partir da metade da apuração, eles entram em ação.
Ocorre entre 5 e 7 horas da noite.
11 5 da tarde. O que ele denominou como leilão. E à noite eles voltam para verificar se não há nenhum rastro de lotes.
Existe algum rastro dessa operação?
Olha, se houver uma perícia dos logs de conexão, de todos os servidores, dos logs de conexão da operadora, é possível rastrear.
Operadora, no caso, a empresa
contratada pelo TRE.
Contratada para fazer a transição. É a Telemar.
É a Telemar. Segunda informação.
Poderia, então, se descobrir indícios dessa adulteração de dados.
Telemar é oi.
É oi.
Agora, Peregrino, você disse que o Rangel abordou um candidato. Quem é o candidato?
Você já pode falar. Foi o Pedro Ricardo, né?
É.
Que é o que concorrente da figura.
A gente estava assistindo a operação, tranquilo. Só que já estava rolando os boatos na rádio, que o outro candidato tinha ganhado e não tinha apurado nada ainda. Divulgação nenhuma e apuração nenhuma. Então eu resolvi, entrei no computador, já não estava nem em casa, teve que saber que estava comigo. O costume de adiantar para cima. Que eu estava tendo visita. Já estava tendo a apuração mesmo, mas estava tendo visita. Nessa eu chamei o Pedro. O Pedro compareceu.
Pedro, foi o Pedro que foi lá?
O Pedro não compareceu.
Mandou o Batista. Chegou,
aí voltaram a falar com ele de novo. Isso já estava chegando na metade da apuração.
Pedro Ricardo. Candidato a prefeito. O que perdeu.
Aí chamaram o
PRB.
Aí ele não foi, foi quando ele chamou o Batista. Aí o Batista chegou lá, mentira também, eu falei pra ele, você deduz, prova.
Provou.
Foi pra brincadeira e nem pra sacanear os outros.
Aí provou com
a... Como você consegue dar acesso à rede? Por uma senha e usuário? Como? Acesse a usuário e senha, tem um grupo de pessoas que vai acessar a informação com o nome, não está em sigilo, não está divulgado. E você tem um grupo.
Grupo de pessoas que tem?
Grupo de pessoas ligadas a essa operação. Então,
outro criminoso.
Isso. Não é um criminoso que chega a ser criminoso. Isso aí eu acho uma linha que possa concluir que seria. Então, se um grupo de pessoas se encontra, conversa com outro, eles têm usuário e senha do acesso que tem.
Você teve acesso e senha? Você
tem acesso grava.
Eu tenho acesso e senha. Por esse grupo, no alto conjunto desse grupo é muito. Então você tem o contato dele, toda vez que qualquer um vai na terra, você tem direito de pegar outro.
E o seu trabalho nesse grupo seria qual? Seria exatamente o que você fez, abordar o candidato e oferecer o serviço?
Não, eu não, na verdade, eu não tô ligado a fazer a fraude. Eu só fui mostrar que ela existe.
Ao mesmo tempo você poderia ter denunciado.
Ao mesmo tempo eu poderia ter denunciado. Tipo assim, eu cheguei...
Por que não fez?
Não era o caso de eu chegar e denunciar. Não se cabia, mesmo sabendo de vários outros lugares também, não era o caso. O que eu ia ganhar? Poderia acabar sendo morto. É uma denúncia grave. Que alguém poderia falar assim, ah, você onde ele está, poderia fazer. Igual chegaram várias denúncias também que estavam. Quando assim que chegaram os indícios rodando, chegaram várias denúncias.
Tem algum documento que comprove tudo isso que está sendo falado aqui assim em termos de...
Tem um inquérito policial.
Da Polícia Federal.
Onde tem o depoimento dele, tem o depoimento do Alexandre, falta de e-mails, né? Acho que tem aquele documento entre ele. Tem?
Agora, as pessoas dizem que o sistema é seguro. A Oi diz que está seguro, o TSE é seguro. E você diz que o sistema não é seguro, por quê?
Eu digo também, que não é seguro.
Qual que é a falha dele?
Qual é a falha?
Isso.
Primeiro, é um sistema que não pode ser auditado, né? Na área de segurança, se você não audita, você não tem como garantir que é seguro. Segundo, que segurança é... tem muita coisa envolvida. Né? Começa pelas coisas perfeitas, né? Quais são as coisas perfeitas na área de segurança? Matemática. Matemática é perfeita. Só que a matemática não existe sozinha, né? Ela está no meio das pessoas. E qualquer cadeia, ela sempre é rompida no elo mais fraco. Isso é um conceito fundamental em segurança. Né? O elo mais fraco são as pessoas. E a maior prova disso está aqui hoje. Né? Existem outras funcionalidades também que têm problemas. Por exemplo, o professor Diego Aranha da UNB conseguiu quebrar o sigilo eletrônico da urna brasileira. Isso foi inclusive divulgado, está na internet, né? Meu colega lá da UNB, colega do Pedro, que estava aqui comigo na segunda-feira, aluno do Pedro. Né? Tem muita coisa no meio do caminho que muita gente tem falado, mas não tem sido ouvida. Né? Nesse evento que teve aqui na segunda-feira, eu bati nessa tecla. Eu acho que o grande problema, só para concluir, eu acho que o grande problema vai muito além de um caso particular. Né? Nós estamos falando aqui de um caso particular, como existem vários outros casos particulares que foram relatados aqui, né? Iguais a esse, onde as pessoas podem investigar em cima de fatos, né, ocorridos durante o processo eleitoral. Mas esses são casos particulares de uma coisa muito mais geral, que é o sistema como um todo. O sistema é um sistema vulnerável, por vários motivos. Né? O que eu bati na tecla aqui é que qualquer sistema, ele tem que ser auditado para que exista uma garantia maior sobre a segurança que se alardeia a respeito dele. Esse é que é o grande ponto. Pode dizer.
Não, eu quero saber a pergunta que eu fiz. Eu quero que ela seja respondida.
Claro.
Ela pode ser respondida. Onde que acontece a falha? Onde que
aonde que acontece? Que tipo de falha? Qual falha que você está se referindo?
Falha que pode
nesse caso,
essa brecha que
vamos dizer, qualquer sistema de segurança no mundo real, né? Vamos falar do mundo real para a gente conseguir entender melhor. Ele é formado por um sistema preventivo, por um subsistema preventivo, um subsistema reativo, que identifica uma tentativa de intrusão, uma tentativa de invasão, e um sistema forense, né, que depois disso identificado, vai atrás de quem fez, tenta prender e incriminar. São três pontos. Né? Nós estamos falando aqui do sistema preventivo, primeiro. Né? Você tem que primeiro prevenir. Como na sua casa, no seu carro, você... Quando fecha, você bota uma tranca e tem um alarme, né? Exemplo do mundo real. O sistema de detecção é o próprio alarme. Ele detecta uma tentativa de furto, né? E ao detectar uma tentativa de furto, tem uma intervenção reativa. Você reage ou alguém reage, um policial que está por perto. Seja como isso vale para um banco, vale para sua casa, para a minha, para qualquer pessoa, no mundo real. E tem um sistema legal para punir, tentar punir quem fez isso, né? Onde é que está a falha? Então vamos ser objetivos, né? Se você me der o segredo ou o alarme do seu carro, que eu consiga desativar o alarme, eu vou entrar no seu carro sem nenhum problema. A falha é essa. Né? Você me deu o segredo para entrar no seu carro.
Alguém deu para ele a chave de entrar na
telefone. Essa é a falha, o fator humano.
A chave é a senha e o usuário.
Exatamente. Se eu tenho alguém...
Tá,
se eu...
Então o sistema não é frágil.
Claro
porque
que
ele
é.
Tem um acesso dado por uma rede criminosa.
Mas vem cá, isso faz parte do sistema. O que eu estou falando aqui faz parte do sistema. Ué, ou não?
Você não é o sistema da sua.
Não. O que eu entendi é o seguinte: alguém
também.
Que eu acesso usuário vai ter acesso.
Claro, é exatamente isso que aconteceu. Agora,
para mim, eu não sei fazer.
Eu insisto nesse ponto, é importante insistir nesse ponto, né? De que a gente não deve. Sim.
Com a senha do usuário, o que vocês fazem?
Tudo. A respeito de eleição.
O que, por exemplo? Alterar voto. De que forma? Vocês pegam votos de um candidato e transformam para outro candidato?
Isso. Seria a forma do que tem menos fica zerado. E assim por diante a gente vai subindo. Retira dos que tem menos para favorecer os que tem mais.
Manipula como quiser.
É.
Atribui que todos os votos iguais. Você tem liberdade de mexer em cada um dos candidatos e tem os números. Ali são números e letras, é isso. Você pode adulterar aquilo ali. Bota o nome, troca o nome do candidato se quiser.
Altera quantitativamente e qualitativamente.
Isso.
Altera o nome das pessoas, é isso? Nas pessoas.
Em 2010, dia posterior às eleições, nós baixamos um arquivo com um resultado. E no dia seguinte, o TSE disponibilizou um outro arquivo aqui no Rio de Janeiro com outro resultado. Isso é objeto de uma representação que nós fizemos no CEPU, tá? E ela foi arquivada. E no seminário aqui de segunda-feira, a advogada Maria Batista apresentou um caso semelhante ao
Teresina.
Eu acho que é importante.
Repita esse caso de
2010. Nas eleições, eu comecei a observar, depois de passar muito tempo no interior, nas eleições de 2002. Depois eu vou passar para vocês aqui uma impressão do TSE, onde, à medida que a totalização chegava ao fim, os votos de um candidato diminuíam. Você cresce em totalização e diminui em votação. Em 2010, eu propus a monitorar isso. Então, no dia posterior às eleições, baixei de dois locais diferentes, ou seja, de dois IPs diferentes, a minha empresa, a minha residência, um arquivo por volta de 10 horas da noite. E no dia seguinte, eu fiz o download desse arquivo, dos mesmos IPs, que são arquivos diferentes, com votações diferentes. Então, candidatos no dia seguinte perdiam metade dos votos, ou um terço dos votos, dois terços. Era decidido por três. Tá? Nós fizemos essa representação junto ao Ministério Público, foi arquivado, sem uma resposta. Inclusive, nós pedimos para saber: vem cá, qual é o que vale? É do dia, vamos dizer, dia 4 ou do dia 5? Qual é o arquivo? E na segunda-feira, aqui, no seminário, que propôs pelo Novo Instituto, a advogada apresentou um caso semelhante ao Teresina. Nós não tínhamos esse candidato. Então, quando você pergunta se o sistema tem falhas, tem, porque a chave de criptografia é a mesma para todas as outras.
Eu só acrescentar, nós estamos falando de casos diferentes que não necessariamente tenham sido cometidos, vamos dizer, os ilícitos em cada caso, da mesma forma. Quando me perguntaram qual é a falha, não, a pergunta deveria ser refeita: quais são as falhas? Porque existem muitas. Tá? Nós, da área de segurança da informação, sabemos que há falhas em outros pontos, inclusive a quebra do sigilo da urna, né, que você vota e quebra o sigilo de quem votou. Isso é uma falha. Né? Existem outras falhas. O que eu faço questão de insistir é que o sistema é muito mais abrangente do que esse caso particular. Esse caso particular comprova um ponto do que eu comentei aqui na segunda-feira. O fator humano é o elo mais fraco, né? E quase certamente é o mais fácil. Você, em vez de gastar milhões para contratar um criptanalista, criptanalistas são as pessoas que quebram os códigos, né? Esses caras podem ser contratados a peso de ouro, mas é muito mais fácil que você contratar o cara a peso de ouro você corromper alguém do sistema. É muito mais barato, inclusive. Né? Isso pode diminuir na medida em que esse sistema é fiscalizado, o que não acontece hoje. Não existe nenhuma fiscalização isenta de fora, né? De pessoas sem nenhum interesse político, com interesse simplesmente científico. Tá? A gente está falando aqui como professor da Universidade Federal da COP, né? Não tem nenhum interesse político, não pertenço a partido político, entendeu? De repente podem descobrir onde eu votei porque o sigilo da urna não existe, né? Mas o que eu quero dizer é exatamente isso. O sistema é vulnerável. Eu afirmo categoricamente que existem vários pontos de vulnerabilidade, como o professor Pedro e como o professor Diego Aranha também, né, colocou. Luiz Felipe Magalhães de Moraes.
Mas o eleitor, ele não consegue atestar se realmente o voto dele foi para aquele candidato. Ele acredita que fosse.
E mesmo que tenha sido, é muito mais fácil você manipular os dados quando eles estão reunidos, eles estão chegando no TCE. Para que ter o trabalho de botar alguém corrupto em tudo que tem sessão eleitoral se você pode manipular esses dados chegando na porta do TRE?
E sem querer criar uma sugestão, né? Mas nós observamos que as pastores buscam sempre a lista fechada. O governo defende na reforma eleitoral a lista fechada. O que já ocorre hoje é uma lista fechada. Posta fechada. Se elege quem
quiser me ver. E primeiro eu quero dizer para você que a comunidade acadêmica já discute esse tema há 10 anos. Não é de hoje.
Há algum tempo.
Isso. Tem grupos de, não só na UNB, como em São Paulo, no Porto, no Rio, em vários lugares, existem grupos discutindo esse assunto. A única diferença, e quem lidera esse movimento, quero dizer para vocês, é o PDT já há muito tempo. Eu não visola aquele caso Proconsul. Eu não acho que aquele Proconsul já morreu. Mas ele está na raiz desse problema. Foi um computador que estava totalizando errado. E essa é uma máquina de escrever, uma máquina de computar. Mas foi um computador que estava manipulado. E veio lá dessa época, o nosso Manesto, que estava acompanhando isso, e produziu um seminário com um grande diagnóstico das fragilidades que o Felipe acumulou, chamado Bunda Eletrônica. Um negócio que você pode tirar na internet, baixar, é um livro. Todas as palestras de especialistas famosos, inclusive o Pedro, que esteja aqui nesse dia.
Fernando, só me tira uma dúvida. No primeiro turno, então, foi feita a alteração e alguém...
Nesse município.
Qual que é o candidato que perdeu?
Um outro aparente.
Qual que é o
quem ganhou foi uma moça, né?
Não, mas não foi para vereador. Lá mesmo foi prefeito. Mas lá a gente fez só para vereador.
Não, ele participou do vereador. Para comprovar. Ele pegou um vereador, rebaixou o vereador, que era o último da lista de baixo, da parte de baixo, e subiu o primeiro da lista. É isso? E subiu para provar para o Batista.
E ele foi eleito.
O cara foi eleito. Saiu da lista.
Como que é o nome dele?
O vereador. Quer dizer, não?
Não, não foi. Já foi pedido já também para não ser divulgado o nome do vereador lá.
Quem pediu a polícia? Eles pediram o quê?
Eles pediram para não sair divulgando o nome de quem eu tirei e quem eu botei.
Tá.
Mas foram quantos?
Um
por um.
É uma prova, não foi uma coisa...
É uma prova, eu não fiz para... Só fiz para mostrar pro cara que tinha como.
Então a única fraude é desse vereador?
Não. A única fraude que o Rangel participou efetivamente, a única alteração foi essa. Ele mostrou que havia isso, mas ele não participou. Porém, ele se sentiu desafiado. E mostrou para quem queria duvidar dele, no caso com o Batista, com o assessor lá do Alexandre Neto, que se fazia assim, e ele fez. Foi isso, Angel?
Mas tá deixando ele na sequência. Depois ele desfez essa demonstração,
não,
ou deixou?
Não. Deixei, tá rodando na rua.
O cara ganhou
e o outro tava cantando vitória e ficou todo com carão.
E o policial deu a ordem de prisão do delegado?
Não, ele não deram ordem de prisão.
Já foi um prazer. Ou você colabora.
Ele permitiu. Ele, a autoridade policial, permitiu que.
Não, ele foi o perplexo. O cara fez uma coisa e já fez.
E não determinou a ele que.
Não sei se podia fazer.
Não dava tempo.
Já era 5 horas, 7 horas.
Já era 6:30, tá? Não dava tempo de eu reverter, não.
E a autoridade policial não tomou nenhuma medida.
Deixa eu te explicar isso lá. As pessoas votam. Cada sessão foi disponível uma autoridade. Terminada a votação, o horário oficial é 5 horas. Termina a votação, teoricamente. Então, todos os dois pendrives, né, são recolhidos, enviados para uma zona, para o carnaval. Todo mundo fica assim. Então tem uma zona onde os pendrives, os disquetes, todas as sessões eleitorais são injetadas no sistema totalizador. É no tráfego dessa zona que a gente chama de zona mãe, onde é totalizado esse tráfego, que joga para o sistema, para a totalização do TRE, exatamente nesse tráfego. Isso aí, é, você fecha a eleição 5 horas da tarde, 8 mil da noite, você sabe que é o presidente da República do Brasil. Em 3 horas e meia isso acontece, porque ele atua, pelo que ele relata, ele atua exatamente nessa faixa. Dado, e depois de passar 50% da votação. Passou, aí eles entram em ação para fazer um joguinho dele lá. Um delicado para cá, dois delicados para ali, e resolve o problema. 8h30, sacramentou, saiu o resultado do céu, acabou.
Nosso sistema se gaba
de beleza.
O policial que acompanhou isso, então, não.
Eu estou falando que esse processo é a totalização das nossas eleições.
Como o Fernando?
Nosso sistema se vangloria, porque ele é rápido. Ele é muito orgulhoso disso. Mas ele troca essa rapidez de promulgar um resultado
pela segurança.
Dissuadir todos os outros, que eventualmente fica prejudicado, você pode ser prejudicado. Dissuade todo mundo, porque o TSE publica o resultado com uma rapidez incrível. 2 horas depois, como países desenvolvidos, eles publicam semanas depois em alguns casos. Porque está sob julgamento do cidadão, que é de onde vem toda essa justiça. Aqui no Brasil, se vangloria, se troca velocidade de segurança. Era melhor, talvez, não ser tão rápido a divulgação do resultado e dar tempo, nesse espaço de tempo, nesse espaço, curto espaço pós-eleição, para os partidos auditarem pós as eleições. Porque os partidos tentam auditar, embora tenha muito pouco tempo, o programa que está lá no TRE. Deixa eu só completar. Mas ninguém autoriza os partidos a fiscalizarem após o evento ter sido concluído. E é isso que falta no caso do Brasil. Por isso que se reivindica esses pesquisadores e a comunidade, que haja um voto impresso depois, que vá para uma urna para ser auditado depois. Esta é a confiabilidade que o sistema daria.
Agora, só para finalizar aqui, isso coloca em xeque, enfim, o sistema democrático, né? Coloca isso no Brasil ter em todo o país uma eleição manipulada. É isso.
Ainda não totalmente esclarecida, eu quero dizer para vocês, eu não sei se tudo isto vai se confirmar, tem todos os indícios técnicos que é viável, embora isso seja local, num município pequeno, isto abre uma porta para dizer que todo o sistema, como o Felipe falou, isso é um sistema, o seu corpo é um sistema. Se falhar uma peça importante dele, que é a porta de entrada, todo o seu corpo pode colapsar. E o que está em jogo é a confiabilidade do sistema. Foi provado que ele não é confiável. Porque alguém entrou nessa situação, entrou e manipulou.
Fernando, isso poderia, quer dizer, uma possibilidade de se melhorar esse processo, não estou dizendo que seria a solução, né, mas seria uma possibilidade, seria a possibilidade de se conferir os votos da urna eletrônica versus votos impressos que poderiam ser depositados numa urna separada. Uma coisa muito simples que poderia ser implementada a um custo baixíssimo. O Rangel mesmo, ele falou aqui de uma coisa que custaria 50 centavos por voto. Né? Dá muito dinheiro quando você fala de todo mundo. Né? Mas pelos impostos que eu pago, eu acho que valeria a pena. Entendeu? 50 centavos no dia de uma eleição para garantir que eu votei e que o meu voto foi computado em quem eu votei. Isso me preocupa muito. Então, eu acho que uma solução muito simples para isso seria possibilitar, pelo menos possibilitar, a conferência daqueles que desconfiam, né? Por aqueles que desconfiam que ganharam mais votos do que está sendo anunciado. Como é que você confere isso? Muito simples. Eu, quando vou fazer uma compra, eu recebo uma nota fiscal, eu confiro a nota fiscal, ou o cartão magnético que eu passei, se o valor está ali direitinho, né? Na hora de votar, eu aperto um botãozinho, sai uma notinha, eu confiro o meu voto e deposito numa urna separada.
Como é que você confere seu saldo bancário?
Simples. Simples, querido. Simples. Tá? Essa é uma sugestão para se melhorar a possibilidade de auditoria do processo. Esse é um começo. Existem outras falhas além dessa.
Falha,
né?
Uma falha, por exemplo, no nosso sistema, um sistema integrado. Nós dependemos de um cadastro que hoje está sendo biométricos, nós dependemos do sistema, uma intranet, que era o sistema eleitoral, para que a gente tivesse uma integração com esse e da própria máquina, que todos nós votamos, que é a obediência. O que eu quero dizer para vocês é que nós temos aí sistema de cadastro, rede de transmissão e máquina, que acontece é o cadastro. Em Camaçari, na Bahia, se vocês tiverem cuidado de dar uma olhada naquele livro que nós fizemos em seminário há 10 anos atrás, lá no Congresso Nacional, chamado Lula Eletrônica, está disponível na internet, vocês vão ver que em Camaçari, na Bahia, nós tínhamos fraudes, tivemos 3 correções do próprio TSE, do próprio Tribunal Superior Eleitoral, que era permanentemente fraudado o cadastro.
Sim.
Em Camaçari se encontrou fraude de cadastro, onde mais de 500 títulos de eleitor estavam num único endereço.
Isso porque, obrigado, mãe, para obrigado, boa tarde.
Porque o próprio cadastro é vulnerável à fraude. Cadastro. Lá em Niterói foi feito o recadastramento, a nossa legislação prevê, e passado, se não me engano, era acima de 65%. O número de eleitores acima de 65% da população submete, fica em princípio passível de haver um recadastramento, que é grande a possibilidade de ter muitos eleitores contrários. E Niterói foram cancelados, se não me engano, no último recadastramento que teve na cidade, uns 3 anos atrás, se não me engano, foram 150 ou 200 mil títulos de eleitores. Então, entendo, a vulnerabilidade do nosso sistema eleitoral passa pelo cadastro, pelo sistema de transmissão e pela própria máquina de votar. Nós temos máquinas de votar que é de primeira geração. Elas são totalmente dependentes de software. Nós, há 10 anos, brigamos, e Brizola brigava por isso, que seja impresso o voto, que as máquinas de segunda geração, máquinas de votar eletrônicas de segunda geração, preveem a impressão do voto. As de terceira geração, que já existem, a nossa máquina foi projetada na década de 90. Hoje já existe máquina de terceira geração, que além de imprimir o voto, fazem o registro digital desse voto. E é o eleitor fiscal. Primeiro, nós temos 180 milhões de eleitores no Brasil. O eleitor, ele mesmo, verifica se o voto dele, pela impressão, se está correto, se quem ele votou está ali direitinho. E ainda confere no chip que vem no chip digitalmente.
Eu estava naquele dia lá dentro.
Ele tem um sistema duplo de segurança.
Eu te falo matéria para o site nosso.
Digita um título, pif, aperta ali. Se houver um software malicioso, desonesto, dentro da máquina,
eu sei como é que é isso, porra. Passei por isso outras épocas.
Na Holanda foram abandonadas, na Bélgica foram abandonadas, na Alemanha elas são proibidas, nos Estados Unidos, nos 30 estados americanos, cada estado dos Estados Unidos vota de uma forma, não existe um sistema unificado. Lá são proibidas máquinas DRE, máquinas que só totalmente e absolutamente dependentes de software. Essa briga que a gente leva há tantos anos dentro do fórum do voto eletrônico é no sentido de dar confiabilidade, auditabilidade
para o
nosso sistema.
De software e de hardware, né? De software e de hardware.
Só pode só gravar seu nome, por gentileza.
Oswaldo Manesh.
Está gravando, né? É só para sua atividade, seu Oswaldo.
Eu sou presidente da Fundação Leonel Brizola Alberto Pasqualini, sou do Rio de Janeiro. Fui assessor do Brizola para assuntos relacionados ao voto eletrônico. E sou um participante do Fórum do Voto Eletrônico, que é um fórum que existe, chama-se www.voto.org, que existe há mais de 10 anos, o fórum foi criado em 1998, na internet. Eu sou participante, é uma lista de internet.
Eu posso atalhar aqui, gente? Desculpa, que eu tenho
um horário de jornal. Eu acho que ele
tinha falado... gravar com ele lá na parede ali, pra gente fazer só a silhueta dele.
Mas, Rafael,
você pode fazer perguntas juntos, não tem problema.
Eu acho que ele tinha falado só alguma coisa.
Não, não.
Já completado. Fala aí, quer falar, Rafael?
Não, não, já completado.
O cara veio aqui e falou que essa situação.
Faltou só um lance aqui, ver se dá. Houve uma operação da Polícia Federal, ao ser denunciado, ao ele ir na Polícia Federal, junto com o Alexandre, as pessoas foram lá e tentaram armar um flagrante no interior do Estado para mostrar que esse fórum todo, para mostrar como é que esses fóruns estavam sendo manipulados. Foi isso, Angel?
Foi.
Em um determinado município, as moças, tudo isso, rede, fibra, computador, laptop, câmeras, e na hora a equipe da polícia formada por 8 agentes da Polícia Federal, é isso, doutor? 8 agendas chegaram atrasadas muito tempo depois das eleições terem se concluído e não conseguiram flagrar o dispositivo onde estaria a passagem dos votos, visto que ocorreu, que ele falou em Saquarema. Então, flagrante não foi dado. Mas houve um deslocamento da Polícia Federal, por isso que o inquérito não é qualquer inquérito. É um inquérito que
apontou gente infeliz. Que acompanhou esse movimento e que não obteve êxito. Que o operador não obteve êxito.
O operador não teve isso, não. As circunstâncias para se flagrar o
fraude. Agora, era só obrigatório uma coisa, que saísse naquela hora.
Só para concluir. Não existe uma invasão do sistema. Existe a senha do usuário que foi roubado e aí eles têm essa senha, esse acesso.
Nesse,
alguém passou para eles e aí eles acessam o sistema. É isso.
Peraí, eu só quero fazer um adendo. Ó, adendo, quer dizer,
não existe uma invasão. Existe a senha, o usuário entra no
sistema.
Não é permitida
e ele recebe a senha
por orientação.
Só quero fazer um adendo. Nesse caso
específico. Até porque ele é uma pessoa assim, né? Ele não. Ah, eu vou entrar no sistema e vou eleger aquele candidato contratado.
Só para acrescentar, quer dizer, acho que eu falei antes, gostaria de enfatizar, né? Nesse caso, não houve uma invasão força bruta, né? Nesse caso. Mas eu não afirmo que não exista invasão, porque pode existir, em outros casos que foram citados aqui, pode ter sido invasão. O sistema é vulnerável.
Pode ser, você conta para a gente como foi isso. Pode ser,
ele veio lembrar que ele falou esse caso de.
Que faltou agora? Foi isso que ele falou. Falta o caso de Vitória. Ele está no Espírito Santo. Anastão! Oi! Tem uma sala. Boa
noite, Fred. Ele estava meio temeroso. Isso aqui eu tive que falar com ele.
Ah, o menino estava com medo disso?
Não reconheceu assim, não. Eu falei que era teu, agora.
Vou fazer aqui. Vamos fazer, vai.
Grava ele na.
Tem muitos pontos vulneráveis
ali. Quando ele foi pego em Saquarema, foi trazido para o Rio de Janeiro, foi levado ao Ministério Público e foi levado à Polícia Federal. Ele, junto com Alexandre Neto, numa casa em Vitória, montaram a operação que ele ia manipular. Estado de Niterói, município de Niterói, Petrópolis, Volta Redonda. Tem documento com a Polícia Federal, onde ele faz uma planilha dizendo que o Neto ia ganhar as eleições dos olhos. Tem lá a quantidade de votos. Aí a Polícia Federal, ao invés de mandar 3 agentes, mandou 4 peritos, um delegado federal de Campos, mais 2 agentes. Então, foram 8 pessoas. Não chegaram no local na hora que deveriam. Eles
aprenderam.
Aí eles deveriam levar todo o equipamento. Quando você vai fazer uma perícia,
e onde você vê um flagrante.
Não tinha que levar, não levou. Quando eles chegaram lá, começaram a chamar, e o pessoal lá passou em meio para eles que estavam com a Polícia Federal, dizendo que até 23h30 o sistema ia parar. Eles arrumaram o sistema no sábado, 20h30. Aí o que, que aconteceu? Quando eles estavam formatando o sistema, a Polícia Federal verificou isso. Aí quando foi plugar nos computadores, eles perceberam e ligaram para uma casa onde a rede estava conectada e perguntaram se existia algum rangel lá. Disseram que não. Aí eles derrubaram. Tanto é que a Polícia Federal, ao constatar isso, botou ele dentro de um carro, os 8 agentes pediram autorização para entrar em Bacaxá. Se eles tivessem, como foi colocado, que a Polícia Federal disse que não tinha nenhum documento lá, eles não iam pegar o garoto, botar numa viatura e levar para Bacaxá. Pegava ele e levava para a Polícia Federal. Ó.
verificamos que não existe procedência nisso. Aí foram para Maracaxá, aonde ele tem a empresa dele.
E o seu equipamento foi preso.
Tá. Tá o backup.
Era um computador ou um notebook?
Notebook.
É, Vitória, desculpa, eu não sou do Rio de Janeiro.
Vitória.
Vitória. Como lá em Vitória, a operação ocorreu foi em Vitória.
Se pediu os documentos na Polícia Federal, tem lá ele mostrando quem ia ganhar a eleição, a quantidade de votos, tem e-mail ameaçando de morte.
Mas essa história Saquarema, desculpa, agora eu confundi aqui. Essa história Saquarema.
Vitória é de segundo turno.
Segundo turno.
Todos os dois turnos foi monitorado por polícia e polícia que autorizou fazer. Se eles não tivessem autorizado, não ia fazer
ele nada. Monitorou, nós chamamos o Thiago Prado da revista Veja, almoçamos com ele, o Thiago falou, nós vamos para lá. E a princípio nós vamos levar a televisão 23 polegadas para verificar. Botava a televisão, na hora que ele ia fazendo a operação do voto, ia aparecer lá Peregrino e Rangel. A Polícia Federal ia filmar, olha, agora eu vou mexer aqui, vou tirar do Peregrino e vou botar para o Rangel. Aí o Thiago combinou de ir, porque o Thiago está nisso desde 2010. Depois ele ligou para a gente e falou assim, eu não vou porque a revista Veja não autorizou para que o equipamento ficasse preso, quer dizer que a revista Veja estava colaborando. Mas não é colaborando, a revista Veja estava ajudando eles estão crime. Aí o que aconteceu? Ficou apreendido o computador. E se fica apreendido o computador da revista Veja, a revista Veja vai fazer uma pressão no delegado e fala assim, doutor, só está com o meu notebook. O que, que foi levantado? O que eles estão fazendo a perícia do notebook? O que, que eles encontraram no notebook dele? Aí chegou. Ele pode contar essa operação toda lá em Vitória, isso é importante isso. Ali acharam, porque o procurador regional eleitoral estava conhecido com o delegado da Polícia Federal, que até hoje não apareceu a perícia.
Bom,
tranquilo.
Desculpa. Marcela da TV Record e Vencelada da Folha de São Paulo. Aqui, a história era boa, não podemos esperar.
Contando a história toda.
É, contando que você fez isso, você fez aquilo, você pode ser relator.
Rangel, chama ele.
Então, esse daqui é o Rangel. Foi o agente dele lá que pegou o Rangel.
A gente abriu o Rangel. Tem até um aposentado que eu botei para sobrinho do Ricardo. Isso.
Uma cena cerrada lá e havia, pô. Alexandre Neto. Secretário de Estado de Segurança Pública em Maricá. Você viu? Então, o que acontece? Jacoré, onde ele está, é vizinho de Maricá. Entendeu? Nós tínhamos notícia de que poderia até rolar uma fraude.
Deixa eu gravar com ele rapidinho, depois eu vou
fazer um depoimento. Vai gravar com ele de costas, sem beber. Descosta.
Vamos marcar a sombra, vamos botar só a sombra. É só
Faz favor, bota esse gravador aqui do Manesto, no lugar que não atrapalha você.
Quer aquele áudio dele? Tem o áudio? Quer aquele?
Não.
Só dele, fala.
Tá bom. Deixa eu soltar da câmera aqui.
Tem mais tebreca, vou puxar pra fora
mesmo. É, isso.
Cadê o William? Vamos ver pra ver o William.
Fala pra mim, pede pra ele falar pra mim. Fala pra mim teu nome, por favor.
Rangel.
Aí, tá bom. Fechando aí, Zé. Marcelo, canta aqui.
Dá, William.
Não,
vai lá.
Ah, então, peraí. Só dá um disco pra sua mão aí, Rangel. Isso, não, mas fica mais solto com a mão. Sem sentar.
Quer fazer mais dele antes?
Não, fazer logo a mão. Vai, fala. Não já se pensando com a mão, Rangel. Fala um pouquinho.
Agora só fazer mais para enquanto.
Só fala com as mãos. Começa
com ele. Vou começar com ele. Isso é mais natural. Está mostrando muita discussão.
Não, mas na hora dele falar, o cara tinha lá
mesmo. Não, mas
vem, você fala que você mora onde?
Agora,
cidade que eu moro.
Atualmente estou morando no Rio, mas morava em Volta Redonda, saí de Volta Redonda e fui para Saquarema.
Na época da eleição você estava
em Saquarema.
Você tem uma empresa?
Sim, tem uma empresa.
O que você faz?
Tem um provedor de internet em Saquarema.
Provedor de internet em Saquarema. Ah, tá. E, bom, aí depois você vai gravar para a gente e explicar a gente como é que vai ser. Como é que você descobriu, assim, esse acesso aí?
Tá.
você quer que você fale bem, bem calmamente, só. Tem um amigo, um conhecido, ele tem um amigo?
Conhecido.
Um conhecido teu. Que ele trabalha onde?
Para todos falava que trabalhava na Oi, só que a gente já descobriu que não trabalha. Como até o Alexandre Neto já deu um nome para esse tipo de pessoa que é desse tipo. Fala que trabalha no lugar, mas na verdade não trabalha.
Tá. Mas ele é funcionário? Ele...
Não.
Ele tem acesso? Ele tem acesso ao sistema?
Ele tem acesso total.
Tá. Ele é teu conhecido, está entendendo essa coisa de hacker, né?
Uhum.
Tá com todo computador, conversa, uma ideia, como um tipo de um clube, todo mundo se conhece ali.
Isso.
Com avatar, enfim, a galera...
Tá rodando,
Marcelo. Tá beleza? Vamos lá então. Vou me identificá-los apenas como Rangel, tá?
Rangel, chega só um pouquinho pra tua esquerda, com a cadeira e tudo. Cuidado, só tem uma brecha ali pra não cair, ó. Aí, agora, vai daí.
Uhum.
Um pouquinho mais pra ele aqui, Rangel. Ajeita ali, Antônio, ele ali. Só para a gente ficar mais inclinado. Qualquer coisa, então. Aí, é isso aí. Eu tô com medo.
Tá bom aí?
Tá. Vem pra cá, Antônio. Só de silêncio agora, tá?
É, senhor, por gentileza. Fica ali, só para a gente pegar um depoimento. Rapidinho.
Tá valendo.
Vai ser identificado apenas como Rangel, tá? Você se incomoda que te chamem de hacker ou você não é hacker?
Na verdade. Então, todo mundo já chamou de hack, mas na verdade eu não sou hack. O que acontece tem inteligência além do alcance. Vamos se chamar esse tipo de informação.
Me fala, o que você descobriu nessa época da eleição? Como é que foi?
Estava atualmente no primeiro turno, estava em casa, saí de casa, fui até a cidade de Bacaxá, onde estava se acabando as eleições, era 4:30 da tarde. Voltei para casa de novo, onde simplesmente não assisti a apuração. Por ter acesso privilegiado, podia assistir a apuração além. O que vocês não tinham, eu já tinha de primeira mão.
Você estava acompanhando de casa?
De casa.
É. Num laptop?
Isso.
Fala isso para mim então. Estava em casa?
Não, estava em casa, várias pessoas junto comigo, da própria família, e estava acompanhando a apuração lá de Saquarema. Onde foi constatada irregularidade.
E você estava acompanhando aonde essa informação?
Acompanhando no computador, está acompanhando o acesso remoto em um outro servidor, ligado a outro computador.
E que acesso, como é que você teve acesso, esse acesso lá? Foi na linha, você entrou na linha, me explica bem, didaticamente. Conseguiu entrar na rede de transmissão dos dados computados já que estavam a caminho do TRE, é isso?
Isso.
Quero que você me diga isso em todas as suas palavras.
A apuração, você retira da rua o TSE, igual ele explicou aí atualmente. Do TSE, vai do TRE, vai para o TSE. No meio desse break, você entra com uma máquina já ligada para receber. E uma máquina já ligada para enviar. Por ali você pode monitorar tudo. Você sabe quem vai ganhar e quem não vai ganhar.
Você tinha capacidade de alterar esses dados?
Era total acesso livre. Você tinha capacidade de entender, ver, retirar e colocar. Você não, retira sempre do menor para o maior, não do maior para o menor.
Você pode dar votos a uma pessoa?
Como? Posso retirar e deixar ele nulo.
Isso que você fez demonstrando depois para o policial?
Foi. O que aconteceu? Liguei para o prefeito e falei para ele, ó, tá acontecendo algo de errado, mas vai ter que morrer no algo de errado. Só que ele não foi. Ele pediu um policial para ir, o policial chegou, também não levou a crédito. O que ele chegou em mim? Tô vendo nada de irregularidade. Eu fui e falei para ele, tudo bem, eu tiro um e boto outro.
Aí você fez isso?
Voltando 2% de sinais, eu tirei um e botei outro.
Sem dar os nomes, o que você fez?
Retirei votos de um.
Um quê?
Um vereador e coloquei um outro vereador que não ia entrar de forma alguma. Não tinha como ele entrar.
Você fez isso ali na frente do policial?
Na frente dele, do seu policial, isso. Aí ele deu toda a integridade, falou que agora, a partir daquele momento, já não podia mais ficar solto. Também não deu voz de prisão porque não era um crime. Infelizmente ele estava diante de um caso que teria, que não era só varia de vocês, acreditar ou não. Também não estou aqui também obrigando a nenhum a acreditar.
Tá. Como é que você teve acesso a essa rede de transmissão de casos?
São ligados a vários amigos, você tem acesso a essas informações. Você pega função de um, função de outro, usuário e senha de um, usuário e senha do outro, você vai montando as táticas que você pode trabalhar.
Alguém te deu essa senha, esse usuário, para entrar na rede de transmissão?
Essa senha usuário, eles te deram por confiança e credibilidade que você tem. Então você ganha.
Quem de quem?
Nome não divulgado.
Claro, não, sim, mas...
São um grupo, esse grupo roda usuário e senha em todo o grupo. Como se fosse um e-mail compartilhado. O que tu responder chega para mim e chega para você. E chega para outros que estão ligados.
E esse grupo estava...
conhecido, tem seus amigos por ali, igual foi explicado, rola os usuários assim. Você pode pegar para diversos fins, como inclusive esse da nas eleições.
Então, como é que foi isso? Alguém te deu a senha e o usuário lá de dentro da empresa?
O conhecido que eu tenho me deu o usuário e a senha e falou, ó, tô fazendo isso, mas morre aqui. Toma aí, se você quiser visualizar, você visualiza de camarote.
E você sabia que isso poderia ter um uso, assim, eleitoral?
É, poderia ter um uso eleitoral, como vai ser descoberto só se alguém desse a cara para contar.
Tá, e aí o que você fez? Você chegou a... Quando isso foi publicado, né, quando o policial chegou lá, enfim, já tinha utilizado isso naquela eleição? Não foi a primeira vez?
Não, foi a primeira vez. Eu já sabia como é que funcionava, tinha todo o contexto. O que, como operar, o que digitar, o que não digitar. Só que a função de fazer isso não tinha fim nenhum. Só teria fim se eu tivesse algum lucro. A partir do momento que você não está querendo lucro, você não vai querer mexer com aquilo.
Claro. Você chegou a esse ponto de vender essa informação para o candidato lá?
Não. Eu não, tipo assim, lá não foi achado pedido de lucro. Eu só fui alertar ele. Está perdendo. Ah, mas como você sabe? Perdendo. Então não teve lucro nenhum, não foi oferecido dinheiro algum. E até perante o momento também não está sendo oferecido dinheiro algum para me chegar nesse ponto de contar o que está acontecendo.
E se você teve acesso, o teu grupo teve acesso a esse sistema, outros grupos...
Com certeza tem acesso.
Também, né?
Isso.
Você considera que isso é uma falha de segurança também, como outros especialistas falaram?
Vou te falar a verdade para você, não é uma falha de segurança. Basta você ter conhecimento lá dentro. É igual você dar sua senha do banco. Eu entro lá e faço o que eu quero.
Isso, segundo turno, foi utilizado também, esse sistema?
Foi utilizado primeiro como segundo turno. O segundo turno, a Polícia Federal inteira montamos para ser mostrado. Só que, infelizmente, não deu para darmos continuidade. Mas descemos para Bacaxá, onde eu também tinha um acesso, para poder, pelo menos, visualizar o que estava acontecendo.
É isso. Qual era a cidade do segundo turno?
Segundo turno foram três cidades. Foram três cidades que a federal estava lá.
Quais as cidades?
Pode citar o... Achava melhor não. Qual era?
Outras três cidades.
Municípios.
Foram outros três municípios
do
estado do Rio. Entendeu? Ambas partes ganharam. Que estava sendo monitorado.
Beleza, isso aí. uns quadros aí, mas pra pegar, entendeu? Que não é só pra me pegar um pouquinho mais de mão, pro editor lá não ficar muito parado, entendeu? É, só pra pegar um pouquinho de mão, só pra pegar um pouquinho.
E aí?
Vamos tomar essa parte de lado pra mim.
Agora, lá, tá, agora você tá
aí onde? Aí é isso, isso. Você aí eu tenho a sombra lá da mão, tenta justificar mais pra mão.
Onde é que você está agora?
Escondido.
Rio de Janeiro.
É, tô sob proteção policial.
Tá sob proteção policial. Já prestou depoimento à polícia?
Já, já.
A Polícia Federal está investigando.
Isso.
Não deveria?
Nós queremos que faça e faça com celeridade. Porque quando quer, faz em 15 dias. Quando não quer...
Pelo que eu entendi, assim, não há uma hierarquia na liberação de senhas, não é isso? A senha de quem pode mexer em todo o conteúdo de uma eleição... É, distribuído assim para
a quadrilha. Pelo que eu sei, Rangel, fala aí.
Sim, porque,
existe várias senhas.
Para senhas, né? Ó, tua senha, se, a sua tinge até
mexer. Concluir. É que o negócio acreditou nele. E tinha senha que...
Bota mais apoiada ali. Mais a mão. Fala mulher, falando,
explicando. O que acontece? Foi o... Igual eu estava te explicando. Se você me dá sua senha do banco, o que eu posso fazer?
Pode só tirar um extrato como pode tirar o dinheiro.
Claro.
Entendeu? Então, a mesma coisa é isso. Essa senha vai de confiança. Se você conhece a pessoa que tem, ela vai te passar. Não sabemos se vai ter custo, mas ela vai te passar.
E quem te passou essa senha foi um conhecido seu, do grupo de lá. E ele trabalha nessa, alguma dessas empresas? Você sabe?
Não, não.
Sabe quem é ele?
Não, sei quem é, mas ele não... pertence à empresa. Em ambas partes.
Bom, independente disso,
Você falou em leilão.
O lance é essa brecha que existe. Qualquer um poder entrar com aquela senha. Deveria ser, não tem como fazer isso localizado. Assim, é só o computador no lugar tal, ID no lugar tal, na área geográfica tal.
É muito fácil, vou te explicar, é muito fácil você copiar seu Mac e ter acesso lá dentro. Coloca uma RD lá dentro, eu pego o sistema lá de fora.
Se simula que está em outro lugar, então.
Um acesso VPN, eu tiro minha conexão e vira sua. Simples. Rápido.
Tem que ter, é claro. Tem que ter a senha do acesso à rede. Né?
Exatamente.
Foi?
Deixa eu só tirar uma Mastercard aqui, senão você termina e volta falando. Preciso falar com... Bom, se vocês acompanharam aqui, vou ficar aqui. Beleza. Vou mostrar aqui. Eu não vi a cara dele. Não. Só tenho a tua imagem, tá? Só pra acompanhar aqui. Não lembro outro assunto. Tá? Continua
isso.
Ou seja, essa brecha fica na rede da Oi Telecom. Ou alguma empresa
especializada, né? Diz que fica entre a Oi e a TRE. Nesse caso ele entrou.
Não necessariamente.
Segundo Pedro, ele entrou atrás do firewall da TRE.
Não foi melhor.
Não
necessariamente. Afirmar que é na Oi.
Uma chance que seja.
Não, não estou afirmando que seja na Oi. Estou afirmando que eu
estou
na.
Pode estar
no trecho. Pode estar no trecho. Você pode estar no trecho.
Chegado da máquina que faz a apuração até Brasília, pelo caminho percorrido.
Pode estar na intranet do TRE, você como está na
porta.
O importante é um local onde não criptografou.
A mensagem chegou exatamente. Essa é a versão que o Pedro, lá de Resende da UNB, disse. Neste momento que ele entrou, não estava criptografado.
Não,
ele teria que descriptografar.
Ele deve ter tido a senha. A porta que entra, a sub-rede toda que está atrás, está tudo
descriptografado. Né? TRE.
Está tudo sem criptografia aqui. Essa vamos porta pegar... aqui faz uma VPN. VPN é uma rede segura de uma porta IP, que tem várias máquinas aqui atrás, para uma outra porta lá na frente. Daqui para frente, dentro da internet, passa tudo criptografado. Qualquer coisa que vier por essa porta. Só na porta de saída que o cara com a chave inversa consegue descriptografar.
Não dá pra confundir. Então,
tá bom, vou botar ali em cima. Entendeu a chave? agora, o que é realmente surpreendente é isso, né, Pedro?
Olha, acabou não.
Surpreendente. Isso é só uma chave mesmo.
Eu que há dois meses perdi a eleição, pensei que eu tinha eleitores que me traíram.
É, o povo ainda leva a culpa, Fernando.